Então hoje vamos falar sobre aberta a caça ao voto. A caça ao voto, que estava prevista para a primavera, para as eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam em junho, foi antecipada para o inverno com a antecipação das eleições para a Assembleia da República para 10 de março, em consequência da demissão do Governo e da dissolução da Assembleia da República, que serão consumadas nos próximos dias após a aprovação do Orçamento de Estado. Sabemos que para assumir o poder é preciso ganhar eleições ou obter acordos pós-eleitorais que assegurem maiorias parlamentares que suportem o Governo e os partidos que nele não participam, para influenciar a política e as políticas do Governo, têm necessidade de conquistar os votos suficientes que lhes permitam essa capacidade. Daí resulta que, antes de mais, é preciso conquistar os votos necessários para uma ou outra das situações referidas. E, portanto, a caça ao voto é, para além de legítima, necessária para a afirmação dos partidos enquanto atores e suportes principais da democracia. O que pode não ser legítimo é a forma e os meios que são usados para os conquistar. Com demasiada facilidade, embora com graduações diferentes, os partidos concorrentes tendem a cair na fórmula populista de prometerem tudo, a todos, em todo o lado e para quanto antes, para tentar conseguir convencer os eleitores a darem-lhe os votos que ambicionam alcançar. Esta fórmula, para além de populista, é igualmente demagógica e mentirosa e, por consequência, ilegítima. Mas, como já se começou a ver, não é isso que os faz recuar na utilização de tal fórmula. Também, nem todos os meios utilizados, designadamente para a obtenção de financiamentos para as campanhas eleitorais, entre outros, são legítimos e até legais, hipotecando não raras vezes a sua independência a quem lhes garante os financiamentos, o que constitui uma porta aberta para a corrupção. Aberta a caça ao voto, mesmo ainda antes da formalização da demissão do Governo e da dissolução da Assembleia da República, na ânsia de conquistar os melhores lugares logo à partida, alguns já começaram a dar tiros nos pés. Apanhados de surpresa pela antecipação das eleições, todos os partidos têm revelado dificuldades em se mostrarem preparados para elas. O PS, que com maioria absoluta no Parlamento se achava dono disto tudo, podendo fazer o que queria, foi obrigado a antecipar as eleições internas e os congressos geral e federativos, gastando por via disso algum tempo a arrumar a casa e, em consequência, a demorar mais a começar a caça ao voto. O PSD afirma que o Governo caiu de podre, ou seja, caiu sem que alguma coisa tenha feito para que tal acontecesse, e festejou, como se de uma vitória eleitoral se tratasse, o anúncio feito pelo Presidente da República da imediata aceitação do pedido de demissão de António Costa e da dissolução da Assembleia da República. Mas, apesar do seu Presidente repetir vezes sem conta que está preparado para governar, mostra algumas dificuldades em convencer os portugueses de que é uma boa alternância ao governo do PS a avaliar pelos resultados de diversas sondagens. E o que pode estar a contribuir decisivamente para isso é a apresentação de medidas pontuais, à la carte, para setores do eleitorado com maior peso, sem as necessárias fundamentação e sustentação, em vez da apresentação de uma política e de uma estratégia para o país, ou pelo menos de políticas para os diversos setores diferentes e que convencessem os eleitores de que são melhores que as do PS. Ora, o que os portugueses esperam e querem é uma verdadeira alternativa política, que, mais do que a aritmética dos votos para saber quem é que vai ganhar as eleições e formar governo, uma política diferente, com políticas capazes de responder às principais questões que se colocam aos novos tempos e resolver problemas de sempre que têm a ver com a vida das pessoas, a começar pelo insuficiente crescimento económico e pelas enormes desigualdades sociais e a pobreza, e passando por áreas fundamentais como a saúde, a educação, a justiça e outras. Daí que será expectável que os eleitores desiludidos com o PS, que tendo todas as condições para governar sozinho, não se mostrou à altura do desafio, e pouco crentes no PSD, que se limita a apresentar-se como alternância e fraca ao PS, distribuam mais votos por outros partidos, fragmentando ainda mais a Assembleia da República
e obrigando os partidos a soluções de equilíbrio mais instável, de forma a que não voltemos a ter outro governo do quero, posso e mando, de que bastou um ano e meio para demonstrar não ser uma boa solução para o país, à semelhança do que se tem passado noutros países. A nível político, a principal opção que se coloca nestas eleições é de se apurar se os eleitores preferem um governo que reforce o Estado Social, fomentando o desenvolvimento económico, social e humano, com respeito pelo ambiente, ou, pelo contrário, querem um governo com uma política mais liberal, privilegiando o crescimento económico a qualquer preço, sem respeito pelo ambiente, com menos sensibilidade para as desigualdades sociais e inclusão, quer das minorias, quer dos imigrantes. Pensem nisso. Até para a semana.